Falar de ética na dimensão individual seria equivalente a tratar do egoísmo? Nessa nossa terceira aula introdutória do curso de ética, que haverá o lançamento no dia 4 de junho, às 19 horas, neste canal do YouTube e também com transmissão pelo Instagram. Você vai ter essas informações todas na descrição desse vídeo. Eu quero falar da ética na dimensão individual. Você que tem acompanhado as aulas preparatórias dessa semana, tratamos da ética na dimensão escolar, da ética no mundo corporativo e agora a ética na dimensão individual. E por que desse tipo de recorte? Primeiro, porque ele é, de fato, diria que o eixo aglutinador do nosso curso de ética, que tem exatamente o título Ética e a Conquista de Si Mesmo. Ocorre que a ideia de conquista de si mesmo também gera, de alguma forma, uma discussão sobre o egoísmo. Afinal, é egoísta aquele que busca a si mesmo? É egoísta aquele que se aprimora? É egoísta aquele que prioriza a sua própria vida em relação ao coletivo? Quero tratar desta aula, destes aspectos, claro que de forma embrionária, preparatória, porque são objetos do nosso curso que você está convidado e vai estar lá certamente. Anote na agenda, dia 4 agora, sábado, a nossa live imperdível. E divulgue também esses conteúdos todos para as pessoas que você considera que possam ter interesse em conhecimento. Eu sou Samuel Mendonça e você está no Topa Pensar e agora é hora da sua inscrição. Já se inscreveu? Já deu o seu like? Já apertou no sininho para receber notificações? Faça esse procedimento, faça o pacote e assim você ajuda para que outras pessoas também tenham acesso ao conhecimento. Vamos lá. Qual é a ideia de ética na dimensão individual? A ética, a rigor, está relacionada com o coletivo. Seja a ética como um código de conduta das profissões, e aí a gente não está falando da ética como um campo da filosofia, como regras daquilo que se deve fazer e daquilo que não se deve fazer, é uma dimensão. E ainda assim essa dimensão é absolutamente coletiva. Os colegiados, os grupos corporativos, por exemplo, um Senado Federal, uma Câmara dos Deputados ou qualquer Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e assim por diante, todos eles têm o seu código de ética. Então, eles têm um código que orienta, esse código orienta a conduta dos participantes daquele grupo social. Então, a ética está relacionada com o coletivo. Isso coloca uma questão, mas espera aí, existe alguma ética individual? Esse é o ponto. E aí a nossa pergunta. Existe uma ética individual e, se sim, ela seria contraditória em relação ao coletivo? A minha defesa clara, explícita, porque aqui se trata de um objeto que investiguei no meu mestrado, a ética aristocrática em Heráclito, e depois investiguei no meu doutorado, a educação aristocrática em Nietzsche. Duas perspectivas que remetem a um conceito de busca de si mesmo. Seja a ética, por ocasião do meu mestrado, seja a educação, por ocasião do meu doutorado. E é claro que eu vou tratar dessas questões no curso. Aqui importa acentuar que sim, há espaço para uma ética individual e ela talvez seja ainda mais importante que uma ética coletiva. É a minha defesa. Quero dizer com isso que se a pessoa se ocupa daquilo que diz respeito ao seu próprio universo, a sua busca, a sua conquista, ela estará, obviamente, afetando o social. Veja, se uma pessoa não busca o autoconhecimento, ela não pode sequer pensar em conhecer qualquer coisa, um limoeiro ou uma grama. Ela não vai conhecer o mundo. É preciso conhecer-se para que a gente possa conhecer o mundo. A dimensão individual, portanto, ela é baliza do conhecimento. E será também baliza da ética, por óbvio. Não é possível pensar em ética se antes a pessoa não pensou os limites das suas próprias ações. Eu não estou nem fazendo referência ao imperativo categórico kantiano, embora ele possa também ser base dessa reflexão. O que é o imperativo? De forma muito tranquila, direta aqui, é a máxima por meio da qual a sua ação só pode ser feita se ela pudesse tornar uma lei universal. Exemplo? Você só pode cuspir na cabeça de alguém se alguém também puder cuspir na sua cabeça. Como você não quer que alguém cuspa na sua cabeça, logo você não vai cuspir na cabeça de alguém. É um exemplo bem banal para mostrar que na dimensão kantiana você tem sim uma dimensão individual. É claro que aqui da nossa ética individual vai remeter a um sentido muito próprio com o apoio de Heráclito, que escreveu "Eu me procurei a mim mesmo", e também de Nietzsche em várias passagens dessa dimensão da busca individual. Quero acentuar também que o termo egoísmo, muitas vezes colocado no sentido pejorativo na sociedade, ele pode ser visto, e vamos desenvolver isso no nosso curso, ele pode ser visto como uma perspectiva benéfica para o indivíduo, evidentemente, mas também para o social. Veja, só se consegue ajudar o outro quando antes se ajuda. A dimensão do egoísmo é uma baliza que está disponível em grupos sociais que têm por propósito ajudar o outro. Exemplos, pessoas que estão envolvidas em igrejas com propósitos de trabalhos sociais, elas estão empenhadas em ajudar as outras pessoas. Ok, isso é muito benéfico. No entanto, muitas delas estão empenhadas em ajudar o outro porque antes estão se ajudando. No mínimo, dormindo com a consciência tranquila. No mínimo, estão assim diante do outro e pensando, poxa, fiz meu papel, fiz o que eu pude, tentei ajudar. Então você tem uma dimensão individual para uma ação coletiva. A ajuda ao outro que antes tem como motivação a ajuda de si mesmo. E são estes os aspectos que nós vamos aqui desenvolver nesse curso e por isso a nossa reflexão de hoje é breve, mas colocando dois aspectos fundamentais. Um, a ética tem uma dimensão individual e dois, essa dimensão individual é talvez ainda mais importante que a dimensão coletiva. Fica a provocação. Se você discorda, já aproveita para comentar. E, obviamente, por ocasião da nossa live deste sábado, a gente pode conversar sobre este e outros temas. 19 horas, conto contigo. Fique bem, até.